Álvaro Dias discorda de acordo que prevê aumento menor para o mínimo em troca de reajuste da tabela do imposto de renda.
Senado deve retomar trabalhos na próxima semana com 2.800 propostas na pauta de votações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo deve receber sindicalistas na quarta-feira para discutir o reajuste do salário mínimo e da tabela do imposto de renda.
Mas senadores não devem aceitar a proposta de manter o mínimo em R$ 545,00 em troca da correção da faixa de desconto do imposto. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, tentará convencer os representantes dos trabalhadores a aceitar apenas o aumento de R$ 35,00 para o mínimo, o que equivale às perdas da inflação do ano passado. Os sindicalistas, no entanto, brigam por um mínimo de R$ 580,00, defendendo a antecipação do pagamento da taxa de crescimento de 2010, uma vez que a de 2009 foi negativa em função da crise mundial. A equipe econômica já vetou, no entanto, qualquer piso salarial que não seja o de R$ 545,00 previsto no orçamento. E para contar com o apoio dos sindicalistas, o governo federal deverá usar a correção da tabela do imposto de renda em 6,46%. Mas o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, avisou que seu partido não vai assinar esse acordo.
Olha, são assuntos diferentes e o governo quer aproveitar-se dessa situação, né, oferecendo com uma mão e retirando com a outra. O salário mínimo é uma questão emblemática. Defendemos a tese que é possível oferecer um salário mínimo maior desde que o governo faça uma reforma administrativa e reduza despesas correntes.
O líder do PDT, senador Assir Gurgax, de Rondônia, acredita em um entendimento, mas adiantou que a bancada vai defender um salário mínimo maior do que o proposto pela equipe econômica.
Então, nós vamos tentar elevar o salário mínimo naquilo que a gente puder conseguir aumentar. Vamos trabalhar para chegar num bom termo. Ninguém quer ir para confronto.
Alguns partidos aliados ainda pressionam a equipe econômica para que seja maior o reajuste dos aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. O governo concedeu apenas a correção da inflação, enquanto os sindicalistas querem um aumento de 10% para os inativos.
Mais uma polêmica à vista no Congresso Nacional. O governo estuda apresentar projeto impedindo que o mesmo grupo seja proprietário de emissoras de rádio e de televisão.
A chamada propriedade cruzada, que em países como os Estados Unidos é proibida, já desperta divergências entre aqueles que vão decidir a questão.
A senadora eleita Ana Amélia Lemos, do PP Gaúcho, é contra a proposta e diz que o funcionamento de uma empresa não deve ser limitado pelo governo, mas sim por sua competência. O repórter Nilo Bairros tem os detalhes.
Ana Amélia já anunciou que vai solicitar a vinda do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para discutir o assunto no Senado. Entre os aliados do ministro está o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Ao contrário da senadora que toma posse em fevereiro, Cristóvão Buarque vê diferenças profundas entre a comunicação social e outros tipos de empresa.
Não há liberdade a um povo se o Estado controla os meios de comunicação. Também não há se um empresário contrata os meios, ou se três, quatro, cinco empresários controlam os meios de comunicação. Temos que ter uma liberdade total. Para isso, é preciso impedir a liberdade de um só ou de poucos serem donos dos meios de comunicação.
De acordo com o projeto Donos da Mídia, que estuda a concentração dos veículos de comunicação, 25% das quase 10 mil emissoras brasileiras de rádio e TV estão nas mãos de apenas 54 grupos empresariais. Além de defender o fim da propriedade cruzada nos meios de comunicação, o senador Cristóvão Buarque reivindica forte fiscalização para impedir que políticos eleitos mantenham emissoras de rádio e TV, ou então proibir que donos dessas emissoras concorram a cargos eletivos.
O Senado retoma as atividades no início de fevereiro com mais de 2.800 propostas na pauta.
Outros 1.400 projetos que estavam em análise foram arquivados. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O Senado Federal retoma suas atividades no dia 1º de fevereiro, com a posse dos novos senadores e a eleição do presidente da Casa. Os parlamentares iniciam os trabalhos com 2.856 projetos na pauta. Destes, 1.269 foram apresentados por senadores e 482 foram encaminhados por deputados. Entre as propostas que devem ter prioridade, destaca-se um projeto já aprovado na Câmara que fortalece a atuação da Defesa Civil e as ações de prevenção e emergência em casos de riscos de acidentes e desastres naturais. A medida busca reduzir os impactos de tragédias como as que aconteceram no início deste ano no Rio de Janeiro, onde morreram mais de 800 pessoas em função de enchentes. Também estão na pauta 199 propostas de mudança na Constituição. Com a retomada dos trabalhos legislativos, outras 1.423 matérias vão ser arquivadas. Pelo regimento interno do Senado, todas as propostas em análise por duas legislaturas, ou seja, que foram apresentadas até 2006, vão automaticamente para as gavetas. O número de matérias arquivadas é praticamente igual aos projetos votados durante 2010, quando os senadores analisaram 1.410 iniciativas. As propostas podem ser desarquivadas se um terço dos senadores assinar um pedido neste sentido.
E também aguarda a votação no plenário do Senado o projeto que permite julgamento de integrantes de organizações criminosas em primeira instância por um colegiado. Atualmente, esses processos são decididos por um único juiz.
O objetivo é reduzir as pressões ou retaliações contra quem toma a decisão individualmente. A proposta partiu de uma sugestão da Associação dos Juízes Federais do Brasil, como informa a repórter Nara Ferreira.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em dezembro passado, com um texto que substitui o original da Câmara dos Deputados. O relator foi o senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, hoje ministro da Ciência e Tecnologia. No relatório, Mercadante comparou a proposta que foi adotada na Itália para coibir ações da máfia. O mesmo sistema foi implantado na Colômbia para evitar que os juízes tivessem suas identidades reveladas. O presidente da comissão, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, elogiou o projeto.
Esse é um projeto belíssimo, relatado pelo senador Aloísio Mercadante. Dá ao corpo brasileiro que atua contra o crime organizado o direito de ter o chamado juiz sem rosto, mas é o promotor sem rosto, atuar em colegiado, três juízes assinar, ou o defensor público, o direito de não colocar o seu nome, de não aparecer. Para quê? Para que aquelas autoridades sejam protegidas contra o crime organizado. Aumenta a segurança.
Demóstenes também explicou que o projeto traz outras medidas preventivas, como permitir que veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público tenham placas especiais para impedir a identificação de seus usuários. Se aprovado no plenário, o projeto volta para a Câmara dos Deputados por ter sido alterado no Senado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o número de inscritos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea cresceu nos últimos 18 meses. 1.300.000 pessoas se cadastraram.
Ele acrescentou que no Brasil, cerca de 10 mil pessoas são vítimas de leucemia, doença que, para ser enfrentada, precisa de doadores. Por isso, Paulo Paim destacou a importância de se cadastrar no Registro Nacional.
Quem tem de 18 a 55 anos e tiver boa saúde e boa vontade de ajudar, basta te dirigir ao hemocentro mais próximo, coletar 5 milímetros de sangue e preencher um cadastro de informações pessoais e pronto. Você se tornará, mediante isso, mais um doador voluntário de medula óssea que poderá ser chamado a qualquer momento, caso seja compatível com alguém que precise do transplante.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.